Alguém lembra o último comentário que eu fiz?
A gente nasceu para viver e preocupado
com a vida. Sim, essa foi a partir da conta dela. Antes eu tinha falado uma coisa. Eu citei uma pergunta do livro do Espírito.
Que é Deus?
Não. Depois dessa eu citei outra. Eu falei que tem uma pergunta no livro do Espírito que se diz assim. Não seria lógico que o espírito escolhesse para si uma vida com menos sofrimento? E aí, filho da verdade, isso é lógico para você, porque vocês estão humanizados. O espírito, quando liberto da humanidade, ele pensa de uma forma diferente. Tá certo? Eu quero partir daqui. O espírito, quando liberto da humanidade, ele pensa de uma forma diferente. Para que serve isso para a sua busca espiritual, para a sua elevação espiritual? Em que serve isso? Em que isso ajuda você? Será que é para vocês buscarem como o espírito pensa? É para quê? Para saber que o modo como vocês pensam não é o modo como o espírito pensa. Tem alguns critérios para se fazer esse trabalho consigo mesmo. E eu quero usar esse pedaço exatamente para falar desses critérios. Primeiro critério: o espírito pensa diferente. Só que eu não vou ter consciência de como o espírito pensa. Então eu tenho que saber que o modo como a natureza humana pensa não é o modo espiritual. Certo? Para que isso? Para que você tem que saber disso? O que que essa consciência tem que causar em vocês? Precisa causar em vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Todos sabem que são aqui que vão viver depois da morte. Quem quer morrer agora? Por quê? Por que ninguém quer morrer agora?
Não pode ter algo mais.
É até para poder ser sincera.
Não. Por que que você, ninguém quer morrer agora? Porque vocês estão apaixonados pela natureza humana. Ou seja, vocês estão apaixonados pela impureza do espírito. Hã? Porque essa é a forma do nível que você está. Você não aceitou, mesmo? Olha, vamos entender isso de leite para ele compreender. Por que que você está vivendo isso? Porque achou a pobre. Por que você está vivendo essa pobre? Porque essa é a sua colocação no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, você é apaixonado pela natureza humana. Aí você, desencarnado, como está no livro do Espírito, vai para a erraticidade e estuda. E tudo o quê? Estuda a natureza humana para compreender que aquilo ali não serve para você enquanto espírito.
Mas o que está
Aí quando você estuda alguns detalhes da natureza humana, aí você empola a Deus para encarnar. Para quê? Para dizer, eu sei que a natureza humana não é boa para mim. E aí você vem apaixonado pela natureza humana para que você deixe essa paixão.
A gente, estando na condição espírito sem estar encarnado aqui, aí você está vivendo todo aquele processo mesmo espírito. Como que você...
Que processo espírito você está falando que você está vivendo?
Processo espírito de não ter dor de dente, dor...
Quem disse que espírito não tem dor de dente?
Insônia,
quem disse que espírito não tem sonha?
Peraí.
Aí o quê? Eu só estou querendo orientar, porque você está se apegando a falsas verdades e querendo perguntar em cima de falsas verdades.
Não, mas peraí, espírito não tem dente. A gente pressupõe da ideia que ali ele vai estar numa condição mais...
Poxa, me diga uma coisa, Dolores. Você já ouviu falar em algo chamado perispírito?
Sim.
O que é o perispírito?
É uma... Hã?
Mas o que que é?
A parte mais física.
Eu vou dar um exemplo, só vou falar em palavras humanas. Mas é uma maia energética que envolve o espírito. Essa malha energética, ela é cópia do seu corpo humano. Sabe, seu perispírito tem dente. Porque o seu corpo humano tem dente. Se você tirou o dente aqui, pode ser que tenha saído lá. Pera aí. Eu estou tentando ir poder. Pera aí. Então, a partir disso, quando você desencarna, você não perde o perispírito. Então você está envolvido no perispírito que tem dor de dentro, que tem dentro. Se tem dor dentro, tem dor de dentro.
Mas como que ele pode continuar apaixonado numa condição que traz tanta compreensão e sofrimento?
Eu não sei porque você continua apaixonada pelo lado humano, que traz tanta contradição e sofrimento para vocês. Veja, você está falando, você está partindo do pressuposto que há uma mágica quando você morre. Você está achando que ao morrer tudo vai se calhar. Você vai saber de tudo, você vai ter toda a convicção, e isso é ilusão. Você é mulher? Você vai sair da carne mulher. Por quê? Porque você se vê como mulher. É o que nós falamos, tudo é pasmado. Então você vai pasmar para você um perispírito de mulher. Vai ter coisa de mulher que não tem no homem. Para não dizer o que é. É isso que vocês ainda não entenderam. Não adianta morrer para deixar perder a humanidade. Porque a maioria dos espíritos que vocês conhecem são seres humanos sem carne. E aqueles que não são mais humanizados, vocês não conhecem. Não tem mais perispírito, pode ver.
Tem como sentir a presença dele?
Não, sempre tem um. A sua natureza humana tem a condição de dizer que você está sentindo a presença para você se sentir iluminado. Como você falou da luz. É muito bonito dizer que o espírito tem luz. É muito bonito dizer que
isso.
O perispírito é um chaco. Um chaco que envolve o espírito. E ele é plasmado de acordo com as queixas. Com o tempo não, com a evolução, com a liberdade, a libertação da natureza humana. Enquanto tiver o apego, tiver a paixão pela natureza humana, o perispírito vai ser humano. E o ego, a mente, vai ser humana. A natureza vai ser humana.
Então aquele espírito que entra é um espírito humanizado.
Eu preciso cair no personagem do aqui.
Porque
se eu viesse aqui, eu não poderia nem falar. O espírito não sabe falar. Tem que pasmar o tal do Joaquim. É por isso que muitas vezes me perguntam, eu digo, Joaquim é assim, eu não. Esse é o grande balado, você não vai saber nunca. Sabe por quê? Já me falaram aqui hoje, mas isso que eu estou fazendo já não é bom? Quando eu disse que ela é boa, ela não vai fazer mais nada, só isso abaixo, tá bom? O grande barato é este. Você vai ter até o final da encarnação para ter que realizar esse trabalho. Não tem jeito. Sabe, não é uma coisa que você compra, guarda e diz, agora eu tenho. Você tem que ir conquistando. E sem saber o que está fazendo. A cada dia não, a cada presente. Então veja, você está falando de dor de dente. O espírito tem dor de dente. E aí você acha que é ruim para você, porque você está aqui com dor de dente. Só que você vai sair daqui e vai ter que fazer esse trabalho tendo dor de dente lá em cima. O problema não é a dor de dente. O problema é você sentir-se doente porque está com uma dor de dente. Porque doença não tem problema. O problema é o fruto da ação. Qual é o fruto do você estar doente? Não! Qual é o fruto da ação, da ação zelada pela natureza humana que diz você está doente?
Amém.
Não, qual é o fruto da ação? Se sentisse doente, você se tornar um doente. Se tem gente que tem câncer, está indo, brincando e pulando. Agora tem gente que tem um cavalo, está no canto falando.
O câncer então, ou outras doenças são pasmadas.
Sim, tudo é pasmado. Tudo é pasmado.
A minha sugestão, usando uma terminologia sua, os espíritos espiritualizados, não os espíritos humanizados, não encarnados.
Perfeito. Perfeito. Mas só que a este nível não se aplica nenhuma lógica humana. Então não é este o nível que você tem que ter, você tem que usar de comparação.
Como o Johan falou, os espíritos espiritualizados não saíram dessa condição de estarem apaixonados aqui nessa.
Perfeito. Aí eles não têm dentro, mas aí não tem dor de dentro.
Eles não têm que estudar.
Não tem que estudar. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Parece que eu estou aqui fazendo o quê? Trabalhando para ganhar meus bonuola. Depois eu gasto tudo com a fia, né?
É mesmo? Você tem ganho?
Gente, olha, o pessoal pode entrar. E Pinto só diz assim: Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Não está nem aí o que vai fazer. Exatamente esse assunto que nós estamos falando. Você saber que o espírito liberto da natureza humana, feixa de Belém, deve lhe levar a uma situação. Qual?
Zé, eu queria conseguir
isso. Desapaixonar da natureza humana.
É verdade.
Enquanto, vou já falar da dela, enquanto você estiver preocupado com cheque, você não vai fazer. Enquanto você estiver preocupado em comer batata, não vai fazer. Enquanto você estiver preocupado em cuidar do seu filho, não vai fazer.
Ah, esse monge não está preocupado com a batata, não está
preocupado com a batata. Esse desligamento da natureza humana. Eu não vou dizer, como a moça disse, cheguei aqui para negar a natureza humana. Não, não é negar, ela existe, ela está aí. Mas você precisa trabalhar o desligamento dela. O apego a ela. Apego é uma coisa muito interessante, quem ouviu a conversa da quinta-feira deve ter visto. Mas sabe o que é apego? Alguém aqui sabe me explicar o que é apego?
É paixão, né?
Não. Veja, vocês lidam com a palavra apego assim, mas você nem sabe o que é apego.
É segurar.
É cabicho.
É segurar.
Não.
Qual é o meu falar? Não sei viver sem você. Que apego, né?
É, por quê? Porque eu não sei viver sem você é apego.
Porque a pessoa acha que é impossível viver sem aquela outra.
Cabicho.
Apegado mesmo.
Cabicho.
Pessoa se
porque você é dependente do outro.
Ah,
o apego é dependência.
Mas já que isso é errado quando uma pessoa, você falou, alguém.
Não existe certo ou errado.
Você, alguém que quer morrer, eu não quero ficar aqui mais. Se Deus me leva, não é hora, eu não quero.
Mas veja, não é errado nem certo. Não adianta, quem não quer é a natureza humana. Ela está criando a ideia de não querer. Fala que você caia nessa e sofra porque continua viva. Vai morrer bem velhinha para chover muito.
Eu já sei disso.
Veja, não estou falando em sair da carne. Não estou falando em morrer. Estou falando em se desapegar da natureza humana. Não depender da natureza humana para existir, para ser, estar e fazer. Se você não trabalha em você esse desapego à natureza humana, você não vai fazer nada. Seu filho foi bom? Você viu o apego dela? Ela tem filho. Ela está pegada à natureza humana, sua mãe.
É.
Foi só por isso que eu perguntei. E bora ficar, não tem o menor problema. É só para isso, para mostrar isso. Como vocês estão apegados à natureza humana. Vocês não conseguem se desligar da natureza humana, apesar de saber que ele é o espírito encarnado que tem Paulo, você se considera a mãe. É esse apego. E aí quando você é apegado à figura de mãe, você precisa do quê? Hã? Não, você não precisa do filho. Você não precisa do filho. Você nem está aí pro filho.
Você está obrigação,
filho. Você tem obrigação de quê?
De ensinar.
De ensinar.
De amar, de cuidar.
Que mais? Na dependência do quê? De que ele lhe ame, de que ele lhe trate como mãe, de que ele tenha carinho, de que ele cuide de você, que ele se preocupe com você. Mas tudo isso só aconteceu porque você está apegado à natureza humana. Eu sou mãe.
Não, mas
eu
acho que mãe não tem.
Hã? Se a sua não pensa assim, louvado seja Deus. 99% da mãe liga pro filho, por que você não ligou para mim?
Não, graças a Deus foi lá para o Deus. Não, Deus não.
Ele estava na casa da Solona, na casa antiga dela, quando nós fizemos uma conversa, e a mãe disse que ia, que não deixava a filha sair de certa hora da noite, de noite. Ele disse, você não tem filha. Lembra disso? E ela, mas eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que tomar conta. Até ela, enquanto ela estiver na minha casa, eu tenho que cuidar dela. Porque mãe é uma aposta. É possuir o filho. Hã? Mas ainda tem outras coisas, eu estou falando dessa que é mais cara. Agora eu lhe garanto que se ele morrer, você vai sofrer.
Ah, com certeza.
Com certeza, é fim.
É uma maternidade, né?
Eu adoro quando diz assim, como é que é? Como é que fala que é quando o filho vai embora? Isso não é natural. O natural é que o mais velho morra na frente. Natural de quê? Se está acontecendo aqui e aqui é natureza, é natural que aquilo aconteça. Mas por que fecha assim? Porque é pai, porque é mãe.
Porque a humanidade diz que tinha que ser assim. É aquilo que eu te falei. Que às vezes, muitas vezes, a gente vive condições em que eu estou trazendo aquilo para a minha natureza. Mas muitas vezes a própria vivência da humanidade nos impõe certo.
Não pode dizer isso, porque tem muita mãe que a mãe dela é apegada e ela quando tem filho larga na lixeira. Então não é da natureza humana, é da natureza de cada um.
No caso, quando a natureza humana da mãe realmente é soltar e o filho não quer ser solto de jeito nenhum, cria sofrimento no filho.
Você tem que vestir sua natureza humana, porque sua natureza é humana é o quê? De soltar?
É.
Então você tem que vestir isso. O querer soltar. O ataque deve soltar. O ataque melhor é soltar. Eu quero soltar, ele não quer, então fica aqui, ponto. Que heresia. Veja, o importante é você saber isso. Enquanto você estiver apegado à natureza humana, enquanto você for o que a natureza humana diz que você tem que ser, enquanto você esperar os resultados que a natureza humana espera, e você quiser esses resultados, você não vai conseguir. Aliás, isso devia ser fato para você, né? Alguém aqui não aceita Cristo? Todos aceitam, não aceitam? No final ele diz assim, eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? Se libertar da natureza do mundo.
É verdade.
Então vocês deveriam lutar para vencer o mundo. E vocês lutam para apegar-se ao mundo. Cada dia aceitando novos apegos, cada dia aceitando novas dependências da vida. Enquanto a criança depende de alguma coisa, quando é jovem depende de outra, quando fica adulto depende de outra, quando fica mais velho depende de outra, quando chega a velhice depende de outra. Vamos voltar lá no início.
Jorginho, a gente pensando nessa forma tão simples da natureza humana, então, de repente eu penso aqui, diante dos desentendimentos que a gente tem com as pessoas, das guerras que a gente cria, é besteira até chegar, porque desculpa aquela coisa toda, simplesmente tem paz. Não tem necessidade de explicar.
Você que é a guerra com os outros? Mas já falou, Daniel podia hoje. Você que é a guerra com os outros? Não. Tudo que você faz é você servindo, é sendo instrumento de Deus para servir a obra geral. Ou seja, você só consegue fazer guerra contra quem merece ser guerreado. Você vai pedir desculpa do quê?
Eu tenho paz.
Agora você não diga o fruto dessa guerra. Qual é o fruto dessa guerra? Achar que o outro não peça mesmo, que o outro é um chapado, que não vale nada, isso eu não vi. Eu estou em guerra, estou aí, tá aí. Por quê? Não sei. Que tô. Agora, sabe por que o espírito consegue, aquele que está liberto da matéria, consegue lutar contra a natureza humana? Está nessa mesma pergunta do livro do espírito. Por que que o espírito consegue lutar com o espírito? Se liberta da matéria, consegue lutar contra a matéria. Se liberta de parte, né? Por quê?
Está
na mesma pergunta do livro dos Espíritos. Não. Porque ele antevê o que vai viver. E vê que aquilo é bom para ele.
Ou não.
Vê que é bom para ele.
Exato.
É assim que está no livro dele. Eu não estou baixando ensinamento, eu estou dizendo o que está lá. Sabe por que vocês não lutam contra a natureza humana? Que estão apegados a ele? Porque vocês acham que aqui é melhor que lá. E na quinta-feira também, a Pia deve lembrar, uma moça me fez uma série de perguntas, dizendo assim, Joaquim, se eu fizer tudo isso que você está falando, eu não vou ter nada para viver. Ou seja, ela está achando que não ter nada é ruim. Como ela vai fazer alguma coisa para chegar lá, se ela já aceitou que isso na verdade é a natureza humana dela, já aceitou que o lá é ruim?
Ela não sabe. Ela temou que isso.
Exatamente. É outro lado da natureza humana. Ela trabalha com o temor e desconhecido. Veja, tem muita gente que acredita em filho que nem sabe o que vai acontecer depois da morte. Nem sabe se existe vida depois da morte. Ele acredita em filho, mas se você disser, nem sabe. Por isso tem medo de morrer. É por isso que ninguém quer ir embora agora. Que está pegado aqui e não sabe o que vai encontrar lá. Faculdade espiritualista de vida. Você tem que abrir mão do que você tem, sem esperar nada, sem esperar com isso alcançar nada, ganhar nada, sabendo que não importa o que vai vir, é o melhor para você.
Viver dentro da natureza humana.
Viver assediado pela natureza humana, sem apego a ela, e fazer essa luta sem esperar nada, mas com a certeza de que este nada que você está esperando, ou o que quer que aconteça, é melhor para você do que eu agora. Diga.
Uma dúvida que a gente nosso jovem, como que eu vou saber, como que eu vou escolher como fazer o vestibular?
Pode ter certeza que a sua natureza humana é que vai escolher, pode ter certeza que ela que vai fazer. Ato é ato. Ato acontece. Agora, quando a sua natureza humana escolher uma, começar a fazer e ela lhe disser que aquilo é muito bom, não aceite o muito bom. Diga, eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo. Ato é ato. Não se preocupa com ação. Na hora vai surgir na sua cabeça a ideia de que tem que fazer aquele curso, de que aquele curso é o melhor. E a natureza humana vai fazer, ela vai fazer a prova, ela vai fazer a matrícula, ela vai estudar, não você. Você tem que estar apenas atento ao que ela está criando a partir daquele ato para não se deixar levar por aquilo.
Ser um instrumento.
Hã? Tá no plano. Sim, tá no plano. Nada acontece fora do plano.
Ser um instrumento, né?
Já é a natureza humana que anda, não tinha nada. Assistir a vida. Você assiste a vida acontecer. Você assiste a ideia de escolher. Você assiste a ideia de estar fazendo a prova. Você assiste a ideia de estar fazendo a matrícula. Você assiste a ideia de estar estudando. Mero espectador. De você. Assim, recebe a cada uma dessas, vai receber tudo. Então, se ela está fazendo, por exemplo, a prova, vem a ideia de que a prova foi muito fácil e você se deu bem. Isso é o fruto da ação. Não achei. Porque pode ser que você se dê mal. Aí você vai aceitar o sofrimento. Se não aceitar o sofrimento, você vai aceitar que é o gostosão, que você fez muito bem, que você está certo. Isso também é sofrimento.
Que nota 10 você tirou zero, é você não ficar ali no caminho mesmo.
Mas antes de saber que nota você tirou, tem fruto da chão. Veja, o que é o fruto da chão? Aqui é o grande problema. A chão é ato físico. É você estudar, é você colher, é você ir, é você voltar, é você sentar, é você comer. Isso é ação. Além dessa ação, que foi o que eu falei para a moça, a realidade zelada, há uma ação intelectual, uma ação mental. Qual é essa ação mental? Ela está comentando a ação física. Não é expectativa, pode ser expectativa, pode ser desânimo, pode ser... Não importa, ela está comentando a ação física. Este comentário leva a um fruto. Se ela tem uma expectativa, leva ao desejo de. Lute contra o desejo de. Se ela acha que foi muito mal, há um derrotismo. Lute contra o derrotismo. Então, na verdade, são três coisas: a ação, ato físico, a ação mental, que é o comentário do que está acontecendo, e o fruto dessa ação mental. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você está sentado aqui. Isso é ato. Ato físico. Enquanto você está sentado aqui, sua mente está trabalhando. Ela está falando com você. Isso que ela está falando com você, ela vai lhe dar um fruto. Por exemplo, ela está dizendo: a palestra do Joaquim é muito boa. Se você aceita a ideia, ela vai lhe dar um fruto. Sinta-se bem por ter ido lá. Aí, acontece uma outra conversa aqui, você não pode vir. Aí ela lhe lembra que você foi lá e foi tudo ótimo, maravilhoso? Pois é, dessa vez você não foi. Sopa desgraçada. Aí você chora. Por quê? Porque você se viciou em aceitar o fruto da ação, seja ele qual for. Agora deu para ficar bem calmo com a chefe?
Então, se deu para isso, não deu para isso.
Vocês estão me convocando, então eu falo, foda-se.
Adorei.
deu para ficar calmo? Existe a ação, a finge. Como é que o ato físico acontece? Qual é o ato físico que acontece? Maia, a ilusão, uma criação irreal, zelada por Deus, de acordo com o plano de cada um. Existe um comentário mental sobre a ação. O que é isso? Ato zelado por Deus. Para quê? Para lhe servir de prova. Porque a prova não está aqui. A prova é essa que está bom, está aqui, ou está ruim, está aqui. Porque na hora que você escolhe um dos dois lados, você se tornou individualista. Porque se você sai daqui e conversa com alguém que esteve aqui e diz que foi muito bom, e a pessoa diz, eu não gostei, você vai querer provar que foi bom. E aí, depois que ela comenta, ela joga para você um fruto da ação, que normalmente é uma emoção. E aí você precisa não aceitar esse fruto da ação. Esse é o processo.
E como é que desprocessa
Hã?
O desprocesso.
O desprocesso disso tudo, essa pergunta é maravilhosa, me dá a oportunidade de levar um exemplo que eu já fiz. É forma íntima, moça. É como se você tivesse que derrubar um prédio gigantesco e muito alto. Mas você só tem um martelinho e você tem que bater tijolo por tijolo. E na hora que você diz, subiu outro tijolo.
Sem parar.
E
sem ninguém
perturbar. Você
sem ninguém. E sem poder ir lá na viga para derrubar tudo de uma vez.
Jogo por
jogo. E é sem ninguém para ajudar mesmo, né?
E é sem ninguém para ajudar.
Cada um foi surpreso.
Não é reforma, né?
Hã?
É uma destruição.
Uma desconstrução.
Uma desconstrução. É isso.
O tijolo
vai
muito bem.
Você vai
derrubar tudo
para
depois voltar
de
outro
país,
outro
imóvel.
O negócio é
para
continuar apaixonado na natureza humana.
Ah, ela falou uma coisa aqui para depois construir outra. É exatamente o que acontece. Que algum destrói um outro tijolinho. Aí vai lá para cima quem que fez alguma coisa. Aí ele vê que não fez nada, bota um apartamento, um prédio mais alto aí e desce para fazer. Aí não fez, voltou, bota o pé do mais alto para fazer. É isso. Este é o trabalho. E este é o objetivo de uma faculdade espiritualista de vida. É exatamente isso. É você estar sempre atento a você, a sua natureza humana, na busca de identificar o comentário e o furto. E negar o furto, não o comentário.
Ou ignorar o comentário.
Não comentar. Deixa eu dizer uma coisa, amor. Eu posso negar que você está sentado aqui de perna cruzada? Não, você está sentado de perna cruzada, só olhar para baixo que você vê. Então isso não adianta negar. Agora, o que você precisa negar é se isso está bom, se isso foi ruim, se você está cansado, se você não está cansado, se está complicado, se não está complicado, é isso que você tem que ligar. Agora, o fato de você estar sentado aqui, não pode ser de lado. Porque sentado é uma ideia mental, né? Não existe sentado físico. Sentado é uma descrição mental da posição que está o corpo. Da parte física.
Só tinha aquela coisa tão falada, tão cantada, tão enganada de alma
gêmea. Hã? Desculpa, eu não divido meu espaço com ninguém. essa que eu vou dividir, a minha barriga, a barriga de Deus que me zelou com o outro? Eu não. Cheio de humana que dá quer ter um amor. E você não nasceu para ser amado, você nasceu para amar. O problema é que a sua natureza humana exige ser amado, ser querido, ser gostado, ser paparicado. E tem que estar nem aí para essas coisas, não.
Aí começa o sofrimento.
E começa o sofrimento quando não é amado. Aí fica, a minha vida é uma merda. Não, não culpa não. Não culpa o outro não. Culpa Deus. E depois diz que está querendo pegar Deus. Você pega Deus segurando ele? Essa é a faculdade espiritualista de vida. É o estudo sistemático de você mesmo. Fala que você identifica os frutos da ação e consiga se libertar dele. Só que para fazer isso, você precisa se desapegar da vida humana, se desapaixonar da natureza humana. E você fala se desapaixonar da natureza humana, você tem que agir com confiança. Tem que saber o que vai receber depois. É por isso que o Cristo diz assim: quem descobre o reino do céu, sai com ele e vende tudo que tem para poder ir para o reino do céu. Viu como o ensinamento do mestre morre?
Eu acho que o ser humano, a nossa natureza humana é justa. Aí, para fazer uma analogia aqui, tormenta uma figura de tempo certo.
Isso.
Porque a gente fica desacreditado.
Isso.
Essa aí.
E para ouvir, né? Ver para quem e para ouvir. Porque senão nem poderia falar.
É verdade. Então, a vida humana a gente julga muito, mas a vida espiritual não é julgamento.
Isso.
O senhor tem uma figura de presidente, comentou na política, é como se fosse um palhaço divertindo a nós aqui, ocupando, mas o trabalho maior, a dificuldade, a egrégora.
Exatamente. Enquanto vocês estão todos prestando atenção e eu, ninguém está vendo o que está acontecendo.
E aí, eles estão trabalhando aqui?
Veja, ninguém pode trabalhar você. Eles podem lhe exigir para que você faça. Se você não quiser, nada vai acontecer. Do céu só cai avião e chuva. Aliás, você passa a reforma, pode vir lhe ajudar para que você faça, mas ele não pode fazer a reforma com você. Ele não pode resolver a sua vida. Eu não, o espírito que está trabalhando em cima de você, enquanto eu estou falando, ele está lhe passando forças para que você faça. Isso, o trabalho da reforma. Isso, exatamente. Mas se você não fizer, ele não pode fazer.
E esse terminologia
é essa história de natureza humana. Não se preocupa com isso não. Filho não tem batalhão.
Pescador de antóis.
Pecador de alma.
Pescador de alma.
Porque nós está te propondo uma coisa, se você fizer, você consegue. Eu queria aproveitar, já que nós estamos falando de faculdade de vida, já que eu acabei de falar de avião, vamos fazer uma fofoca?
Não.
E da puta aquele piloto que matou tanta gente, né? Não, filho da puta. Se quer te matar, se mata sozinho, vai levar 149 pessoas com ele.
Tá com grau, como que tá responsável? Tá no plano, uai, tá no plano, era pra ir todo mundo.
Mas é assim que a natureza humana age?
Não.
como você
ela
falou?
Ela não entrega, ela não entregou outro dela. Não. Ela junta.
E Judas foi privilegiado, ele foi escolhido por Cristo para trair Jesus.
Tinha muito concorrente, ele ganhou. O feliz ganhou.
Foi o prêmio foi dele.
Você ganhou a recompensa inteira.
O prêmio foi dele.
Ele foi muito, ele
amava. Mas peraí, eu tô querendo acabar de voltar o assunto do avião, do filho da puta do piloto que foi te suicidar e matou mais 149. É 200 que ele falou? Tá tudo certo?
Tava no plano.
Tá no plano, tá tudo certo, é assim que é a natureza do Maná.
É, Deus quis, o que nós fazemos com
ele? Fala que olá, a primeira coisa que você disse, que olô! Eu estou querendo, com isso, mostrar uma outra coisa. Você tem que analisar em você. Mas não só os seus atos. Mas tudo que você tem ciência.
Como assim?
Um piloto, na prancha, mata 149 pessoas. O que isso tem a ver com a sua vida? Não, que isso tem a ver com a sua vida? Muita coisa. Foi um fato que gerou uma opinião. Não, esquece os outros. É trabalho de você com você. Alcançou você. Ela disse que não viu televisão, não alcançou ela. Não sei. Você já está julgando ela, dizendo que ela não viu.
Eu
estou
falando
assim,
todo mundo de costa rindo. Eu não. Não, não,
eu estou querendo cortar. Eu estou querendo falar isso, porque quando se fala de faculdade de vida espiritualista de vida, você não pode trabalhar só aquilo que acontece fisicamente com você. Mas você precisa trabalhar todos os reflexos do que acontece no mundo inteiro. Sim, mas veja, essa...
A humanidade impõe certas...
Não, não é a humanidade que impõe, a humanidade é usada para testar você. A humanidade é usada para testar você. E aí eu vou dizer uma coisa. A grande maioria que zela essa comoção é missionário. Ele veio com a missão de fazer aquilo. No mundo inteiro, quantos bilhões tem? 7 já, né? 7 bilhões, não, porque tem gente que nem sabe o que é notícia. Vamos botar 6 bilhões. 6 bilhões vivendo a sua prova. Porque aquele piloto fez aquilo. Certo que ele fez só para ele? Certo que ele fez só para os 149 que estavam ali dentro? É, ele percutiu, então serviu para 100 bilhões de porra. Certo que uma execução dessa vai ser feita por qualquer um? Mas vocês se engalam no piloto. Um espírito missionário que veio com uma missão para lhe dar uma oportunidade de você fazer um trabalho junto à sua natureza humana e você
fica.
Isso ele sabe, eu já sei falar. Lembra daquela mochinha que matou o pai?
Uhum.
E até hoje vocês criticam ela.
Iter.
É, não tem outra pergunta. Quando eu falo que não existe sete atos, todo mundo fala, Iter. É o exemplo macho. Eu tô querendo deixar isso bem claro, porque quando se fala em faculdade espiritualista de vida, você tem que trabalhar aquilo que você vivencia fisicamente. Mas não só isso, você precisa trabalhar também os reflexos de algo que você não teve presente. Algo que aconteceu do outro lado do mundo.
O que eu faço? Eu pergunto, ah, não julguei, eu preciso fazer um gaia do que fazer julgamento.
irmã da indiana?
Ah, não conheço, eu pensei que era gás. Fazer gás pra mim é outra coisa, viu?
E ele faz lá que se absorve, né? Nossa senhora! Agora, agora deixa eu falar uma coisa pro senhor. Realmente, um fato, eu não sei se foi o Divaldo numa palestra dele ou o Chico Xavier, o bater de uma asa, de borboletas, no meio do Oceano Pacífico, repercute no mundo inteiro e é pura verdade.
Por quê?
Porque nós todos
estamos. Por que nós temos que buscar no ensinamento dos mestres? Por quê? Responde de acordo com o ensinamento do mestre. Buda, para ser mais fechinho. Interdependente. Você está aqui para buscar a sua elevação espiritual. Você está aqui para fazer a sua reforma. Mas você, ao mesmo tempo, participa de um mundo. E tudo está sempre engenado. Tudo está sempre acontecendo como tem que acontecer. Essa é uma coisa que você precisa trabalhar em você. Para sair de uma coisa que vocês não sabem que vivem. Um casulo chamado Minha Vida. Você não tem uma vida. Você faz parte de uma engrenagem do mundo. É o que ela disse. Se eu faço guerra com alguém, ela não tem vida. Ela não faz guerra. Aquilo faz parte de uma engrenagem. Que eu chamo de carro. O karma é o motor que movimenta essas engrenagens. O que é o karma? Hã? Não. O que é o karma? Não. O que é o karma? Deus dando a cada um segundo suas obras. É aquilo que você precisa e merece. Exatamente o que você precisa e merece. Fez a coletivamente, no caso de notícias que você não participou, seja nos acontecimentos da sua vida.
Quando a gente fala dessa questão da verdade de uma borboleta no ensinamento, seria, por exemplo, um pensamento meu que vai ser um sentimento meu, uma vibração que vai ser jogada ali no éter que vai
reverberar. Isso é uma figura poética.
Não, não é poética.
Pera aí, a figura que ela fez é poética.
Sim.
É claro que o bater de uma asa no meio do oceano não vai causar nada para você.
Claro.
É uma figura de apenas poético. É só para você saber que tudo está interligado. Agora, pensamento não se propaga, energia não vai para quem precisa e merece, e quer. É só você saber que tudo está interligado. Ponto.
E a pura verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: foi uma das experiências mais belas da minha vida. Poucas mulheres têm a condição, muitas, percebem, mas eu senti, no momento que eu engravidei, que o quão logo encontrou com essa sensibilidade minha, não tem palavras para poder explicar. Quando o homem encontrou com o espermatozoide, foi um boom. É como se você jogasse uma pedra num lago e eu senti aquela energia inteira e que todo o universo, naquele segundo, ficou sabendo da formação do novo. Eu não tenho palavras, eu senti, é o que você fala, viva a sua vida, nesse sentido assim. Aí que eu entendi, na minha prática, tudo está interligado. E não foi só da gravidez do primeiro filho. Não tem explicação, mas é uma coisa muito bonita. Porque eu senti a energia saindo e eu sentia ela se propagando. É lindo, por todos os lados, entende? É uma coisa. É isso que eu quis dizer.
Então nós precisamos pensar também naquilo que chega a nós.
mesmo que nós não participemos, para não se deixar levar. País é preciso saber que há essa engrenagem. E país é preciso saber que essa engrenagem é zelada, rodada por uma coisa que é justiça perfeita e amor sublime. Deus. E quando eu falo que tudo que acontece neste mundo, seja na sua vida particular, seja em todos, é comandado por uma coisa justiça perfeita, o que que deve te levar a pensar? Quase isso, eu quero um outro termo. Não. Justiça perfeita. Zela o quê? Justo. Justo. Tudo que lhe acontece e o que acontece no universo é fruto de uma justiça. Então é justo. É com este critério que a natureza humana trabalha? Aquele lá tem muito de dinheiro, não tem nenhum. Tem justo. Este é o fruto da ação. É claro que é um julgamento. O injusto é fruto de um julgamento. Não, mas você precisa, para a sua natureza humana existe, e você precisa combatê-la. E para combatê-la, você tem que negar a justiça. Como? Sabendo que tudo vem da justiça, e por isso é justo.
Mas aí você não quer dizer.
Mesmo que a sua natureza humana diga que é injusto.
Mas aí você não cai no certo ou no errado?
Não. Por quê? Porque não é um justo motivado por uma decisão sua de conhecer os fatos, de ter analisado os fatos e ter chegado à conclusão que é justo. Você só olhou a origem e viu o reflexo da origem. É o homem que não quer, que não podendo ser Deus, quer ser igual a ele, quer fazer o que ele faz. Só que é fruto de uma justiça suprema e é fruto do quê? De um amor sublime.
É o mesmo caso daquele que aconteceu em Gales?
Peraí, vê se eu acabar. Porque senão nós picota e não tem a força necessária. Então o que lhe acontece é justo e é o quê? Não. É o amor de Deus por você. É fruto de um amor. Então é um gesto amoroso. Tudo que lhe acontece é fruto de uma justiça perfeita. Portanto, é justo. Não importa se você sabe ou não que é justo. E é amoroso. É o amor de Deus por você. Porque vem de um amor subindo. Estes são dois critérios que você precisa usar para se libertar do fruto da natureza humana. Não importa o que aconteça, não importa que comentário a sua mente esteja falando, não há nada injusto, não há nada que não seja amoroso. Se for cruel, você ainda não viu o amor, você ainda está vendo a crueldade. Porque quando você sabe que é justo e amoroso, não há crueldade. A crueldade é a natureza humana e você aceita.
Ô Joaquim, quando a gente... parece que se algum dia interiorizar isso, se não vai, né? Eu acho que vai acabar até o assunto, né?
A moça, olha a pergunta da moça. Vamos analisar dentro de uma faculdade de vida humana a pergunta dela. O dia que eu interiorizar isso,
vai
Vai acabar
a conversa, vai acabar tudo.
Vai ser muito bom.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Primeiro, quem vai interiorizar? Se ela vai interiorizar, ela vai usar contra você.
Ah.
Ela não vai usar a seu favor.
Não,
porque na hora que, você, que ela disser você interiorizou, você não luta mais contra ela, aí você está ferrado. Segundo detalhe.
Não, peraí, volta na primeira.
Ai, que ótimo.
Eu acabei de responder o moço, é fazer 24 horas por dia, todo dia, até o fim da sua vida. Tá. Então você não vai interiorizar nada.
Ela quer dizer,
você tem que lutar sempre. Se você engraçar, tiver esperança que você vai interiorizar, você vai sofrer a vida inteira.
Você
não pode
parar, porque
continua. Você olha para trás e diz, olha quanto eu usar. Mas eu quebrei, como é que eu sofri de volta? Segundo detalhe na pergunta dela. Se eu interiorizar, vai acontecer isso. O que, que é isso? Previsão de futuro. Se alguém aqui sabe ler baralho de cigano, sabe fazer previsão de futuro, louvado seja Deus. Porque eu não prevejo nada para o futuro. Sabe o que vai ser o futuro?
Já que são chatos.
O que tiver que ser. Não, mas é essa coisa que eu... Mas veja, você está caindo totalmente na natureza humana. Eu vou conseguir, enquanto eu conseguir, vai alcançar lixo. Aí você vai ficar esperando conseguir, esperando para alcançar aquilo, enquanto isso a vida acaba. E você não faz nada.
Ah, quando eu aposentar,
eu
preciso ser mais
velho.
Ah, quando eu aposentar,
você... Quando aposentar, o que você vai fazer,
filha? Não, eu não.
Não, filha.
Ah,
eu ia fazer. Ah, achava que ia fazer. Fala, o que que era? Isso é natureza de vida. Isso é faculdade de vida. É você estudar essas coisas. Sabe, não se deixar levar pela expectativa, a que a moça falou, do que vai acontecer. Porque se ela não fez de novo até, você sofre.
É.
A expectativa do que vai acontecer, isso, aquilo, aquilo, outro, é da natureza humana.
Mas aqui, ficando adequado, tem vários casos que aconteceram ao longo da humanidade.
Não espere ajuda da natureza humana de outras pessoas para fazer você fazer alguma coisa. De, no dia que o guião bateu lá na torre, levaram televisão para o trabalho da filha. Todo mundo parou de trabalhar para solar os coitadinhos que estavam morrendo. A Pia não estava, estava aqui. Morreu porque tinha que morrer. Na hora tinha que morrer. Pergunta se alguém disse, que sabedoria você tem. Que coisa maravilhosa. A maioria começou a xingar ela. Tia Pia, não está sofrendo pelo que morreram. Não foi assim, Pia? Lógico. Não, não estou discutindo isso, eu estou só mostrando que, que na verdade não foi você, foi a natureza humana que agiu assim. Isso serve para nós como exemplo de não esperar, como ela disse, ajuda, ajuda externa para fazer a sua reforma. Não vai ter. Não vai ter, é você que tem que fazer. Ou então eu vou colocar em outras palavras. Já que nós disse que tem que procurar o ensinamento dos mestres, eu vou procurar lá para ver se eu encontro algum reforço disso. A epístola diz assim: o passarinho tem seus ninhos, a raposa tem suas tocas, mas o homem não tem onde encostar sua cabeça.
Joaquim, você disse que você precisa estar conversando conosco, porque você não tem mais a natureza humana que nós temos aqui, certo?
Sim.
Você pode contar pra gente quando é que aconteceu que você percebeu ou que te contaram, ou não sei, que você já não tinha mais a natureza humana, já que a gente não sabe quando é que vai acontecer esse momento?
É uma grande coisa que é o que ela falou. Eu tive a sensação, não sei explicar em palavras. Se você não sabe nem o que é conseguir viver liberto da natureza humana, como eu vou lhe explicar quando eu conseguir? Veja, ainda é sua mente querendo projetar caminho, querendo criar objetivo para ser atingido, para você copiar a minha elevação.
Não, é
ou melhor, para ela criar uma cópia da minha elevação e lhe dizer que esse é o caminho que você tem que fazer, e aí você continua preso a ela.
A minha pergunta não foi essa.
Ah, mas isso é o que está por trás,
não,
pode ter certeza.
Não é mesmo. Eu não perguntei a sua trajetória. Não, eu não perguntei a sua
trajetória. Eu acho que nós temos que nós somos de água, nunca vamos me. Então, quando você curar, você vai saber se vai ser óleo. Se você for óleo, lá você vai saber se vai ser.
Perfeito.
Se você for ser óleo.
É uma experiência individual. Aliás, como tudo no universo, no universo os espíritos vivem em unidade, vivem em coletivo, mas tudo é individual.
Cada um
vive a sua vida.
Esse negócio de casamento, alma gêmea, que o que é amor da minha vida, é tudo balela, né?
Pelo amor de Deus,
não,
pelo amor
olha,
de Deus, eu acho que
espírita
não poderia acreditar em amor de homem por mulher. O espírita não poderia acreditar. Ele sabe que viveu diversas encarnações, sabe que pode ter encontrado com essa pessoa em diversas encarnações, sabe que essa... É, em cada encarnação pode ter tido vivências diferentes.
Sim.
E agora ele acredita nessa vivência como se fosse eterna.
Vai se
a sua mulher pode já ter sido seu inimigo, pode já ter sido alguém que lhe prejudicou, pode já ter sido seu filho, pode já... Agora, cadê todos os sentimentos que você teve naquele tempo? Morreram. Então onde vai ficar o sentimento que você tem hoje? Vai morrer. Isso é prática de ser espírita. A prática de saber que existe diversas vidas. O problema é que, como você não quer abrir mão da natureza humana, usam a ideia da reencarnação dos diversos papéis e outros aspectos, não naqueles que tem que usar. Naqueles que você não quer usar, você não usa. Porque faculdade e espiritualista de vida leva você a não amar ninguém. Porque o amor que você tem pelas pessoas é da natureza humana.
Ninguém
específico. Amar universalmente.
Ah, sim, a família universal, é isso?
Esquece o termo família, não existe família no universo.
Como são os irmãos, como existe?
Isso é uma figura. No universo não existe irmão.
Quando amar outro
não, não, esquece de novo. Peraí, volta, qual ela agora?
Isso é só figura que a natureza humana criou para folhear a vida sobre todos os irmãos.
Mas o amar ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo.
Quem é o chefote? Não. Todos. Então, amar a todos como você ama você. Não amar ela, ele ou ela.
Amar incondicionalmente.
Amar incondicionalmente a todos.
É um grande problema, né? Porque a maioria das pessoas não amam a si próprio.
Olha, é mais fácil. Eu não diria que as pessoas não amam a si próprio. Eu diria que as pessoas não sabem o que é amor.
É. Quando você fala amar o outro, amar a próprio, a sua vida, a sua
vida,
a sua
vida, a sua vida. Por que não sabe o que
é amor?
Não sabe.
Por quê? A palavra é muito
caro. Por quê? Por quê? Você amaria alguém que lhe estupasse?
Que lhe
o quê? Estupasse.
Ai.
Mas ele é um outro. Usando a figura que ela fez, ele faz parte da família. Por que você não amaria? Porque você só ama aquele que lhe satisfaz. Tanto assim que aí você gostou, você lhe satisfez. Tanto assim que você ama uma pessoa, aí de repente aquela pessoa faz algo que você não gosta, o amor acaba.
O amor acaba, você para. O que você está fazendo?
Separar o de menos. Às vezes você tem que conviver.
Separar o quê?
É o de menos. Às vezes você tem que conviver. Então, também o amor tem que ser alvo da faculdade espiritualista de vida. Não tem tema que não tenha que passar sobre o quivo da busca de libertar-se do comentário da natureza humana. Isso quer dizer uma coisa, que neste mundo não existe nada sagrado. Tudo é natureza humana. Tudo precisa ser trabalhado. Não só você quer trabalhar. Não dá para preservar nada. Qualquer coisa que você preservar é um tesourinho. E aí vem o grande problema, como vocês estão apegados à natureza humana, vocês acham que algo da natureza humana é bom, é celestial, é isso, é aquilo como ela acabou de falar, eu senti aquela energia vindo do universo. Ela não viu que a natureza humana dela criando aquela energia e ela pensando naquilo.
Eu não criei nada não, pai.
Você não criou, a natureza humana criou. Porque a criação da natureza humana não é só o que é consciente, o inconsciente também.
Aí está o grande problema, né? Porque vai para o inconsciente. No consciente já é uma luta de cada segundo para ver se consegue quebrar o tijolinho para o inconsciente.
Pois é, aí você me diz, não foi por isso que eu perguntei. Foi, no seu inconsciente a sua mente estava trabalhando para fixar isso, passar um caminho qual teria que ser feito, que é o que você vem buscando comigo há 12 anos, você vem 12 anos populando, como é que eu faço isso? 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 E a cada vez que eu chego aqui, você diz pra mim, viu quanto eu melhorei?
Ah, eu não falo isso mais não, você não vem com essa não.
Mas fala.
Falava, isso é passado.
Ou seja, é o seu, sua natureza humana me enrolando e você caiu.
Eu acho que qualquer coisa que eu digo que me acompanhei de uma relação mais
feliz. Testar.
Testar.
Testar o seu amor.
Testar assim.
Amor lá tudo.
Mas testar o amor como se você falou que o amor deve ser o mesmo para todos?
Testar o seu amor, você vai dar para todos ou vai dar só para o seu companheiro?
Ah. Entendeu?
Que pergunta?
Não, estou perguntando para você.
Não entendi.
Você tem uma pessoa que você ama. Certo? E essa relação humana, essa relação da natureza humana, é uma prova. Para ver se você vai permanecer no individualismo, ou seja, vai amar aquela pessoa e desamar outra, ou você vai amar todos. Pode.
Você
está querendo ser tão magnânimo que você diz, Deus, eu lhe perdoo pelas sacanagens que eu fiz com ele. Eu sou melhor do que você. Nós poderíamos ficar falando aqui dias, dois, de um assunto que não se encosta. Porque como eu acabei de falar, tudo precisa ser alvo desse tudo sistematizado para descobrir o tudo e se libertar do tudo. E é por isso que eu comecei dizendo, eu estou procurando parceiros para me ajudar nesse trabalho. Não de parceiro que vamos lá na casa pia, que nós vamos ficar, não é isso. Eu quero a ajuda de vocês. Diz. Te manda uma mensagem. Telefona, manda uma carta. Diz assim, olha, aconteceu isso com eu não consegui trabalhar, eu não consegui chegar a essa conclusão. Me ajuda. É neste ponto que eu estou procurando parceiro. Não se preocupe que eu não vou falar o nome de ninguém. Cheguedos inviolados, eles continuam cheguedos inviolados. Mas eu estou procurando pessoas que me procurem para que nós juntos, através do que você fala, através do que eu converso, nós juntos conseguimos analisar a ação da natureza humana e propor saída. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah, cadê a Lúcia? Fala. é que este sem óculos não viu nada, então eu tenho que me guiar pelo perispírito.
São dois vultos.
Você falou uma coisa interessante. É mente para poder lutar contra a mente. O trabalho é mental. Eu concordo plenamente com isso e com o que eu falei. Só que tem o seguinte, se a mente vai fazer o trabalho contra a mente, ela não vai fazer o trabalho para ela perder. Então muita coisa fica escondida na hora que você pode fazer o trabalho. Que foi exatamente o que eu disse para ela. Sua mente está fazendo essa pergunta para ele. Não, não está. Tá. Ela pode não aceitar, mas está. Então é muito importante você ouviu opiniões de fora. Pode ser eu, pode ser sua esposa, pode ser sua amiga, pode ser sua vizinha, desde que tenha a mesma afinidade, que esteja buscando a mesma coisa. É importante você se abrir e conversar. Olha, eu passei por essa situação, eu detectei que essa foi a reação da minha natureza humana. E eu achei que a saída seria essa. O que você acha? Sabe? É por isso que o Buda diz que é preciso para a elevação espiritual que você tenha um Buda, um Dharma e que você tenha uma Sangha, uma comunidade de afins, onde um apoia o outro, um ajuda o outro. Não para resolver problema físico, não para lhe prestar dinheiro, não para lhe dar um prato de comida, mas para lhe ajudar nessa luta da faculdade espiritualista de vida. Uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que você possa se abrir e ouvir uma segunda opinião. No livro do Espírito, tem uma pergunta que Kardec faz sobre conhecer a si mesmo. A resposta é do Champo Coutinho. E ele diz que é extremamente necessário você conhecer a você mesmo. Só que você não consegue conhecer a você mesmo, por quê? Porque a mente guia ideias sobre você. Trabalha com ideias que você aceita. Então ela acha que não fez por aquela intenção.
Não,
já. E aí ele diz. E aí ele diz. O lixo é importante que você ouça a opinião dos outros sobre você. É, Gilda, sabe cinco folhas este comentário? Nós fizemos uma palestra exatamente sobre isso, estudando cada uma das cinco folhas. Conhece-te a si mesmo.
Não, outra mente.
Sim. Qual o problema? O que é aquela mente? É o espírito vestido de uma roupa deste mundo para zelar a obra zelar. Assim que ela acha. Não estou dizendo que ela está certa. Estou falando de ouvir. E tem chato. Não é aceitar pura e simplesmente a outra diz que eu sou egoísta, então eu sou. Não! Ela diz que eu sou egoísta, por que eu sou egoísta? Para que eu sou egoísta? Como é que é ser egoísta? O que eu estou fazendo de egoísta? E não dizer, ó, você não sabe de nada, eu não sou egoísta, porcaria nenhuma. É, sabe, ela é usada para dar toque em você. Para que você faça o trabalho.
Não a opinião do outro
sobre. Não para resolver. Não para
a opinião do outro sobre nós mesmos, que ganhamos seu vida. É importante para nós.
Diria que é importante. Vai ser importante se você considerar importante. Agora eu diria que é necessário. Por quê? Porque o outro mostra aquilo que você não tem coragem de assumir.
Ou às vezes nem enxerga.
Aquilo que a sua mente fantasia no sentido de você ser a maravilhosa do mundo.
E acabou vendo.
Não, eu quero crescendo aqui. Você já viu que eu estou acabando? Né?
Tá aqui, ó.
Essa é a conclusão deste trabalho. Eu estou à disposição de vocês, esse é o trabalho que vocês precisam fazer. Tudo isso que nós falamos, isso vai estar no WW, se vocês quiserem. De trazer para o www de vocês, houve uma, duas, três, dez, cinquenta, cem mil, não vai resolver nada, mas louco. Segundo, para deixar o trabalho. E para isso eu estou à disposição de vocês para ajudar, se for preciso. Agora, também ter sempre por perto pessoas assim, ou seja, que escutam a mesma busca, que disputam da mesma busca, vai lhe ajudar.
O que serve de espelho?
Hã?
O que serve de espelho?
E essa é, eu chamo de função de espelho.
Uhum.
Quando alguém diz para você que você é feia, o que você faz?
Mandando olhar no espelho.
É do seu ponto de vista.
Eu não acredito.
Agora, para que alguém lhe chamou de feio?
Fala quem?
Para Deus é ser superior.
Não. Se ela é instrumento de Deus, para que ela lhe chamou de feio?
Para testar a sua natureza humana.
E neste caso, o que a sua natureza humana quer?
Esmurrar?
Não. Hã?
Quer ser bonito.
Quer ser bonito. Quando alguém diz que você é feio, é Deus mostrando que dentro de você, isso lhe causa sofrimento, é Deus mostrando que dentro de você você quer ser bonito. Ao invés de brigar com o outro, ou fale, me chamou de feio. Por quê? O que está querendo, Deus está querendo me avisar? Por que, que eu sou feio porque me chamou de bonita? Ah, porque eu quero ser. Me chamou de feia, porque eu quero ser bonita. E aí você trabalha contra este desejo.
E quando fala que você é bonita, você trabalhar a vaidade.
Gente, é uma foto, gente. Ah, é Maria.
Já disse que o gostosão aqui é só eu. Esse é o trabalho que nós vamos estar fazendo. Nós ainda vai voltar aqui, ainda vai conversar mais, mas como eu disse, eu estou procurando parceiros para isso. Seja buscando a eu, seja buscando outros iguais, seja buscando sempre essa ajuda para que nós possa fazer esse trabalho juntos. Deixa eu só terminar com uma coisa que eu disse no último estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um estudo chamado Guerreiro da Paz. Aqueles que vão lutar pela paz. E aí eu comecei dizendo assim: primeiro, ninguém pode levar paz ao mundo. Você precisa estar em paz. Com o mundo. E na hora que todos estiverem em paz com o mundo, o que acontece? O mundo tem paz. O problema é que todos querem mudar o mundo. Pera, o problema não é esse. Todos querem mudar o mundo. Mudar para quê? Mudar o mundo para o quê? Não, mudar o mundo para quê? Para quê? Mudar da onde para onde? Mudar do jeito que ele está para que jeito?
Para
o
jeito que você quer.
Ah, para o jeito que você quer, mas será que é o que ela quer?
Não.
Ela não quer. Aí ela quer um jeito, você quer outro.
Aí não tem paz.
acabou de descobrir a pólvora. É por isso que você nunca viveu em paz. Porque todo mundo quer mudar o mundo para aquilo que ele quer.
Mudar o outro, né? O que é pior.
O mundo inteiro, você não quer mudar o outro, você quer mudar todo. Cada um tem sempre um defeito. O único certo aqui é você. Ah, me lembra da história da mãe, você conhece a história da mãe? A mãe foi assistir o desfile do exército, né? Que o filho dele estava lá matando. Aí ela disse pro pai aqui, olha lá, pai, o nosso filho está lá, ele é onde? Ele é o único de Pacho Xé.
O exército inteiro está errado. O
batalhão inteiro, só o filho não é certo. Não é assim que você viu?
Eu acho que
eles sentem
uma coisa muito coerente falar lutar pela paz,
a luta não
é
contraditória.
É, mas
se você não lutar pela paz, você nunca vai ter paz. A paz não vai cair do céu. A paz é algo que você conquista. Quando você luta por ela. Luta contra o quê? Luta contra o quê? E aí lá eu da paz mais. Os inimigos da paz. Quem são os inimigos da paz? O seu egoísmo, a sua posse, as suas paixões, os seus desejos, as suas intenções, as suas vontades de ganhar e medo de perder, as suas vontades de ter o fazer e o medo de fazer, a sua busca da fome e medo da infama, e a sua busca do elogio e da quite. Você tem que lutar contra isso. Isso é a sua natureza humana.
Na
ficou caro? Então eu espero quem quiser é só pegar a capinha como mandar mensagem, como falar. E é só mandar que nós responde, pode mandar xixi para todo mundo ver, só você sabe, nós estamos aqui para ajudar. Certo? Não, eu que agradeço, você é um parceiro meu. É muito importante. Vai eu. Vambora, tia. Acho que já chega de rolar, né? Tá na hora de eu espiritar. Alguma dúvida? Rola todas as dúvidas que você tem, alguma dúvida?
Certeza que eu vou
com
a minha família. Oh, por que que um homem
não tem
travesseiro?
Por que se você sai aqui com a bala aliada ali, você vai pra choca ali?
Não, a bala não existe. Bala, a bala não é a chave, não. A bala é a travesseira. Por que que o homem não tem um lugar pra
pôr a cabeça? Repousar, o homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Porque ele não tem nenhum lugar que seja confortável para ele. Ele tem que estar sempre lutando com a natureza humana.
Ele
está sempre
funcionando e buscando,
hein?
Ah, entendi.
Pela lógica,
ele
tem que ser.
Então, vamos embora, tia. Cadê o moço? Obrigado por mais uma vez ter recebido a nós, viu? E nós vamos voltar aí neste ano.
Vamos voltar!
Vamos, tia. Eu estou querendo ir embora, você não quer, não? Eu não sei embora, não? Eu não vejo você dormir, eu sou a natureza humana que não deixa.
Ele vai embora e não pode falar da natureza humana. Eu
que a paz do Deus esteja com você, viu?